Queria que você preparasse o teu coração. Deus tem algo para mudar a tua vida. Amém. Deus tem uma palavra que eu ainda estou digerindo. Porque Ele quer mudar a história da nossa vida. Glória a Deus. Nós é importante, porque que eu peço? E é importante que sempre possamos declarar com toda a força. Com todo o nosso pulmão, com toda a nossa força. Porque Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E eu creio nisso, por isso eu falo isso. Então Deus, Ele exerce poder sobre todas as coisas, na minha e na sua vida. Amém, meu irmão? Eu preciso crer nisso, porque dele, por ele e para ele são exatamente todas as coisas. A Bíblia ainda diz assim: seja a glória, pois a ele eternamente. Então nós temos que, o fato é entender que Deus é poderoso e que nós devemos mais e mais adorá-lo com todo o nosso coração. Pergunta para o teu vizinho, você está disposto a adorar a Deus? Sabe o que a Bíblia também fala? A Bíblia fala lá em João 4, que Deus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim adora. Fala para o teu vizinho, Deus está te procurando. É um tempo, ou chegou o tempo, de sermos achados de Deus. Chegou um tempo de sermos achados de Deus. Deus está à nossa procura. Deus está à sua procura. E nós seremos achados de Deus nesse tempo. Amém? Assim como aquela mulher samaritana, Jesus vai para aquele lugar, vai para Samaria, senta num poço e espera aquela mulher. O Senhor está te esperando. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é importante que nós possamos compreender isso. É importante que nós possamos entender de fato o que Deus procura. Sabe por quê? Porque hoje, nesse tempo que nós vivemos, essa ação de Deus, tudo conspira para que você seja achado de Deus. Para que você seja encontrado por Deus, tudo se move para que Deus te encontre. Não importa onde você esteja, Deus vai te achar. Amém? É importante, eu não falo achar no sentido da conversão. Não falo achar no sentido, porque provavelmente você aceitou Jesus um dia na sua vida, então o Senhor já te achou. Mas eu falo te achar no sentido de te tirar de qualquer lugar que você esteja para cumprir as coisas dele. Para cumprir coisas maiores e melhores. Há uma ação de Deus para que os filhos se converta o coração ao Pai. Nos dois sentidos. No sentido natural, pai e filho tendo os corações convertidos um ao outro. Mas também os filhos tendo o coração convertido a Deus, que é Pai. Uma total, o Senhor está, há uma ação de Deus, há uma ação sobre a terra, sobre a nossa vida, sobre Guarulhos, amém? Para que nós sejamos achados por Deus, para que nós possamos fazer obras maiores, para que nós possamos ir além, mas também há uma ação que move o coração dos filhos aos pais. Deixa eu te falar algo, nessa ação de Deus, você vai chegar para muitas pessoas e falar, meu irmão, o Pai te chama para que você seja tocado por Ele. E a pessoa nem vai lutar com isso. Eu sinto isso há muito tempo, eu só não sabia como encontrar o meu Pai. Mas graças a Deus que você chegou e você vai me mostrar o caminho. Você vai mostrar o caminho para muitos filhos serem achados do Pai. Por que que eu posso afirmar isso? Abra sua Bíblia em Mateus 3. Aleluia. Mateus 3, versículo 15. Glória a Deus. Eu combinei com ela, já que vocês não falam amém, eu falei, ó, você fala baixinho. Ela fala, tá bom, pastor, vou falar, eu creio. Aleluia. Aí, tá vendo? Amém. É isso aí. Abra sua Bíblia em Mateus 3, versículo 15. Por que que eu falo? Por que que eu posso afirmar que há uma ação de Deus movendo para que nós sejamos achados do Senhor? Para fazer obras maiores. E aqui, fala do batismo de Jesus. Né? Mateus 14, a Bíblia começa falando que João Batista, ele se opunha, né, ao batismo de Jesus, dizendo, Jesus, mas eu que tinha que ser batizado pelo Senhor. E Mateus 3,15 diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa, pois, agora, porque assim convém, assim nos convém de cumprir toda justiça. Então ele permitiu, e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mostra-nos a sua glória. Senhor, toca em nossa vida, para que possamos compreender o que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa casa, para a nossa família, Senhor, para os teus filhos, para a tua igreja. Senhor, Espírito Santo, tenha total liberdade. Eu declaro em nome de Jesus, esse ambiente selado pelo poder do Espírito Santo nesse lugar, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas, para que se cumpra a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Por que que eu posso afirmar que nós seremos achado do Senhor? Eu não sei se tem alguém aqui que tem se escondido de Deus. Não se escondido no sentido de ter medo dele, mas se escondido no sentido de não querer fazer a sua obra. Mas Deus, ele estabeleceu um tempo para nos achar, para que possamos cumprir uma obra poderosa. E quero falar, você não só vai ser achado por Deus, mas você vai ser chamado para estabelecer o reino de Deus em muitos lugares. Com as casas de paz, na tua família, assim conforme Mateus 3 diz. E por que que eu afirmo isso? Sabe por que que eu afirmo isso? Primeiro, porque os céus estão abertos sobre a nossa vida. Os céus se abriram. Há uma ação de Deus. E a primeira ação, Deus abriu os céus. Alguns dizem, o céu foi rasgado. Meu irmão, o batismo de Jesus, ele foi um divisor de águas. Os céus, eles foram abertos. Alguns dizem que os céus foram rasgados. Para quê? E o Espírito Santo veio sobre o Filho de Deus. Naquele momento, naquela ocasião. É por isso que a glória de Deus pode se manifestar na minha e na sua vida. Porque esse mesmo Espírito depois veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha que interessante no que aconteceu. Não foi um simples batismo. Mas o Espírito veio sobre Jesus. E há um novo tempo e ação de Deus sobre a terra. O que acontece em Mateus 3, acontece em Gênesis 1. Acontece uma ação de Deus. Porque lá em Gênesis 1, 2, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Amém? Você lembra disso? Só que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E veio a palavra de Deus. Presta atenção. O Espírito de Deus estava sobre o abismo. E ali não havia nada. Apenas trevas. Enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as trevas, veio a palavra de Deus e disse, haja luz. E tudo aconteceu. Quando junta a palavra de Deus e o Espírito de Deus, quando há essa conexão entre o Espírito e a palavra, tudo acontece. Foi assim que aconteceu em Mateus 3. Ali estava a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus estava ali, sendo batizado. E naquele momento que ele foi batizado, veio o Espírito Santo de Deus sobre ele. E ali se estabeleceu um novo tempo da manifestação do Espírito Santo sobre a terra através de Jesus. Essa foi uma ação poderosa. Nesse momento, por causa desse evento, houve uma liberação de Deus sobre a terra. Essa liberação de Deus, ou essa ação de Deus, ela não foi sobre o Filho Deus, mas foi sobre o Filho Homem, Jesus. O Espírito não veio sobre o Filho Deus, mas veio sobre o Filho do Homem. E é importante que nós possamos compreender que Deus diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando os céus estão abertos, há uma liberação de Deus sobre os filhos. Não, eu vou repetir que vocês não entenderam. Fala amém. Quando os céus estão abertos, há uma liberação poderosa de Deus sobre a vida dos filhos. Quem é filho aqui? Aleluia. Isso aconteceu, e veio um novo tempo da ação do Espírito de Deus sobre a terra. O Espírito Santo de Deus veio sobre o Filho de Deus, e depois se transferiu para todos os homens. E é interessante a gente notar que para isso acontecer, teve alguns pontos. Era necessário que a justiça de Deus se cumprisse. Era necessário que a justiça de Deus se cumprisse sobre a palavra, ou sobre Jesus. E após a justiça de Deus tendo sido cumprida, veio o batismo e veio o Espírito Santo sobre Jesus. Olha só, Mateus 3:14. A Bíblia fala assim, ó: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha o que João fala para Jesus: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem para que eu batize. Olha o que Jesus disse. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa, pois, agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça. E aí, ele permitiu. Quando a justiça de Deus se cumpre na nossa vida, um novo tempo, uma nova aliança é estabelecido sobre a nossa vida. Batismo representa um novo tempo, uma nova aliança, um novo mergulho numa verdade, numa unção, numa graça de Deus, um novo nível. O Espírito Santo vem sobre nós, o poder de Deus, a glória, ela opera em nós. Quando? Quando nós vivemos a justiça de Deus em nossa vida. A justiça vem e ela nos leva a uma nova unção. Quem quer a justiça de Deus? Jesus disse assim: convém que toda a justiça se cumpra. Ou seja, para que o Espírito Santo, antes do Espírito Santo vir sobre Jesus, toda a justiça tinha que se cumprir e ele tinha que ser batizado. Aí o Espírito Santo veio. Deixa eu te falar o que significa batismo. É mergulhar. Batismo era um ritual de purificação, onde as pessoas, mediante a confissão dos pecados, elas obtinham o perdão do pecado e a qualificação para receber os benefícios do reino do Messias. Só após passar pelo batismo, mergulhar, entrar num novo nível de relacionamento, pela confissão dos pecados, aí sim vinha uma liberação poderosa de Deus sobre as pessoas. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão compreendendo? A justiça de Deus vem. Eu me entrego no batismo, um novo mergulhar na presença de Deus. E aí eu estou apto a receber aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Agora, isso também, olha só. Primeiro convém que toda a justiça. Fala para o teu vizinho, toda a justiça precisa acontecer. O contrário também é verdadeiro. Quando eu não permito que toda a justiça de Deus se cumpra na minha vida, eu não posso viver o milagre de Deus. Eu não consigo entrar nesse novo nível ou nessa nova unção de Deus. Quando eu não aceito... Agora, você vê que é engraçado? Quando eu falo, a justiça de Deus vai se cumprir na tua vida. O que que imediatamente você imagina? Yes! Aquele que me deve vai me pagar. É mais ou menos isso? É ou não é? Ah, justiça de Deus... Você me paga, hein? Você está me devendo, você me maltratou, você fez isso comigo. É comum. Quando eu estava meditando nisso, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Quando nós imaginamos a justiça de Deus em nossa vida, nós imaginamos isso. Mas em algumas ocasiões, meu irmão, a justiça de Deus, ela vai afrontar o nosso conceito de justiça. Em algumas vezes, ou em muitas vezes, a justiça de Deus vai afrontar o nosso conceito de justiça. Deixa eu te dar um exemplo, o próprio perdão. Mas eu não consigo perdoar. Você não aceita a justiça de Deus na sua vida. Você não entende a justiça de Deus. O perdão é uma decisão e é confiar na justiça de Deus. Mas ele me enganou e me maltratou muito. Entrega na justiça de Deus. Se rende à justiça de Deus. A justiça de Deus não é fazer com que recebamos aquilo que achamos que nós devemos receber. Você quer ver uma coisa que pode te chocar? A justiça de Deus é nos colocar no mesmo nível dos nossos devedores. Eu estou num nível aqui, acima de vocês. Eu posso falar, eu me sinto melhor que todo mundo porque eu estou num nível elevado. Mas a justiça de Deus é me levar aqui para baixo. E ver vocês de igual para igual. Vamos lá. Fala assim, fica firme aí. Quando nós entendemos a justiça de Deus, uma nova unção é derramada sobre a minha e a sua vida. Porque eu entro, convém que toda a justiça se cumpra. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, porque eu estava estudando os evangelhos. E Lucas é o que mostra isso mais claro, para a gente entender. Lucas 3, 21. Para a gente compreender essa questão da justiça de Deus. E diz assim, Lucas 3, 21. Só trazer aqui na minha Bíblia. Lê para o seu vizinho aí. Ao ser, presta atenção, ao ser todo o povo batizado, também foi? Ao ser todo o povo batizado, também foi? Jesus. Vamos entender comigo. Todo mundo ia se batizar. Ali estava a água. João Batista estava ali. Jesus chega. João Batista fala, não, eu não posso te batizar. Jesus fala, convém que toda a justiça aconteça. Para que venha um novo nível de envolvimento com Deus. E o Espírito Santo venha sobre, até sobre mim. E Jesus, ele foi o último a ser batizado. Se a gente tivesse, não, Senhor, corta a fila, entra na frente aqui. Ó. É Jesus, gente, dá licença. Ele vai ser batizado primeiro porque ele precisa curar muita gente. É ou não é? Mas Jesus, ele foi o último. Deixa eu falar um negócio para você. Quem já foi batizado aqui? Você já viu como é que fica a água lá embaixo depois que acaba o batismo? Eu falo, meu Deus. Os caras vêm tomar banho, não vêm se batizar. A água é clara. Quando sai, ela está marrom. Jesus, olha só a justiça. Ele se igualou a todos os pecadores. João Batista, não, Senhor, você não precisa me batizar. Jesus falou, não, convém que toda a justiça, antes do céu se abrirem, antes da ação do Espírito Santo, houve a justiça de Deus sobre Jesus. Quando nós temos a consciência dos céus abertos, meu irmão, nós vamos viver os planos de Deus sobre a nossa vida. Por isso que Deus vai te achar, porque os céus estão abertos. Para mim e para a sua vida, não importa hoje a situação que você esteja vivendo, os céus estão abertos sobre a tua vida. Amém? Aleluia! Sabe qual que é o grande problema? Deixa eu só para a gente entender. Não estou falando que é errado e não estou falando para você parar de fazer isso. Mas quem já orou assim, ó, Senhor, eu já fiz muito isso. Rasga os céus e desce e vem nesse lugar. Quem já fez isso? Quem já cantou? Rasga os céus e desce. Pastor, mas é errado. Deixa eu te dar um recado. Os céus já estão abertos. Aleluia. Pastor, como é que você pode me confirmar que os céus estão abertos? Onde fala na Bíblia que o céu foi fechado? O céu não foi fechado. Os céus, desde aquele dia, foram escancarados para uma nova ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, sobre a vida dos discípulos e sobre a minha e a sua vida. Amém? Agora o grande problema é se eu não tenho essa consciência, eu fico, Senhor, abre os céus, Senhor, abre os céus, e eu nunca vou ver os céus abertos, porque eles já estão. É como, mais ou menos, vamos supor que isso para mim é uma prisão. Coisa mais prática. Eu estou preso. Falando, Senhor, me tira daqui. Senhor, me tira, abre, Senhor, essa porta. E eu oro, Senhor, abre essa porta. E a porta já está aberta. Se eu não tiver consciência da ação de Deus sobre a minha vida, eu nunca vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim. Nós precisamos ter consciência dos céus abertos. E o que é mais importante, Jesus, antes de ser batizado, ele não fez nenhum milagre. Jesus, ele pregou, ele ensinou em Lucas 2:40. A Bíblia fala que ele crescia e se fortalecia e era cheio de sabedoria. E a graça de Deus era com ele. Com 12 anos ele ensinava, ele conversava com os sacerdotes e todos ficavam admirados. Mas ele não fez nenhum milagre. Quando ele começou a fazer o milagre? Quando o Espírito veio sobre ele. Em Lucas 4:18, e diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus chega na sinagoga e ele pega o rolo para ler de Isaías. E ele diz: depois disso, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu essas escrituras que acabais de ouvir. Depois de quê? Que a justiça se cumpre, que ele é batizado e que o Espírito Santo vem sobre ele. Quando você olha João, é um livro mais resumido. Em João 1, ele é batizado. João 2, ele vai para Caná da Galileia e faz seu primeiro milagre. Jesus principiou os seus sinais. Transforma água em vinho. Então Jesus, só depois da justiça, é que ele começa a fazer os milagres de Deus. Ou os milagres dele. Só após vir a justiça sobre ele, o batismo e a ação do Espírito, ele começa a andar nessa unção. Então presta atenção, meu irmão. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Aleluia! Só para a gente entender, é importante que nós tenhamos consciência dos céus abertos. Por que isso? Sabe por quê? Porque uma coisa, imagina que você está no seu dia a dia, uma vida corriqueira, trabalho, escola, faculdade e uma série de coisas. Aí você entra num restaurante de uma forma comum, senta e vai comer. E aquilo nada muda. O ambiente não muda. A situação não muda. Diferente quando alguém tem consciência do reino de Deus, dos céus abertos. E mesmo numa atitude simples e comum, estou indo num restaurante almoçar, ele sabe, quando eu entrar naquele restaurante, o ambiente vai mudar. Porque eu carrego a ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Os céus estão abertos para que os milagres e sinais e maravilhas aconteçam sobre a minha vida. Você quer ver uma coisa? Eu estava hoje à tarde em casa meditando. Para a gente, essa questão de ter consciência da atmosfera que a gente anda. Eu moro em apartamento e eu tenho uma cachorra, né? Chama Julie. Até ela sabe, quando eu chego no apartamento, como é que eu tô. Quando eu abro a porta e entro, dependendo da forma que eu entro, ela põe o rabo entre as pernas e vai para baixo da pia. E não sai de lá. Dependendo como eu entro, eu olho para ela, dou um sorriso, ela faz uma grande festa. Porque ela entendeu, da forma que eu cheguei, mudou o ambiente. Até ela entende. O que, que eu quero te dizer? Você já percebeu que quando uma pessoa amarga, cheia de depressão, ou cheia de rancor, ela chega no ambiente, aquele ambiente muda? Já percebeu? Tem gente que fala, meu, o cara tem espírito de porco, o ambiente estava legal, estava tudo, mas ele chegou. Só para a gente entender mais sobre essa questão de ambiente. Já percebeu? Você está bem, você vai no hospital visitar alguém. Quando você sai da sua, meu Deus, que coisa terrível. Você até muda. É ou não é? Quando uma pessoa rancorosa chega perto, entra num lugar, o ambiente muda. É ou não é? E por que que quando você, cheio do Espírito Santo de Deus, entra numa loja, no shopping, aquele ambiente não muda? Por isso que nós temos que ter a consciência dos céus abertos sobre a nossa vida o tempo todo. Tem que falar, eu estou indo naquela loja comprar uma meia, não interessa. Mas quando eu entrar ali, o reino de Deus vai chegar e tudo vai ser mudado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fala para o teu vizinho assim, ó, tenha consciência do reino de Deus sobre a tua vida. Deus está com você. Deus é por você. Deus age através de você. Aleluia. Glória, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Agora, como que eu faço para ter consciência ou não dos céus abertos e do reino de Deus sobre a minha vida? Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu adoro a Deus, mais eu tenho consciência desse reino, mais o ambiente é transformado. Quanto mais eu me envolvo, mais o ambiente é carregado da presença de Deus. Deixa eu te dar um outro exemplo natural. Você já conversou com alguém, com aquela pessoa que acabou de sair de um, não vou falar um restaurante, mas um bar, e ele almoçou no bar do lado da cozinha, onde estava do lado da fritura. Já conversou com alguém? O que ele cheira quando ele sai daquele ambiente? Cheira o quê? Gordura. Porque ele estava naquele ambiente. Assim também é no mundo espiritual. Você cheira aquilo que você mexe. Quando você está totalmente envolvido no reino de Deus, você vai transpirar, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Quanto mais eu amo a Deus, mais eu busco a Deus, mais eu tenho consciência desse reino e desses céus escancarados, mesmo no vale da sombra da morte. Você está caminhando no vale da sombra da morte, mas você fala, eu nem estou preocupado, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor? Agora abra sua Bíblia em Lucas 22. Vocês estão me acompanhando? Amém? A justiça se cumpra, independente se você gosta ou não. É engraçado falar de justiça, porque quando a gente pensa na justiça, a gente lembra dos caras que devem pra gente, né? Deixa eu ver. O Diego não me devolveu o meu livro ainda. O Vitor tem que devolver o CD. E começa a pensar num monte de gente. Agora, quando Deus fala da justiça dele sobre a nossa vida, ele fala, e você? Tem que devolver o quê para alguém? Abra sua Bíblia em Lucas 22, a partir do versículo 13. E aqui também eu tenho consciência do reino dos céus, eu tenho consciência dos céus abertos, eu tenho consciência e eu quero que a justiça de Deus se cumpra na minha vida. Mas tem alguns pontos que nós precisamos voltar também a nossa atenção, para que nós não percamos nada daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Olha só, eu vou ler Lucas 22, 13. Acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Jesus falou, eu vou preparar a ceia, então vai em tal lugar, você vai achar um homem, vai achar uma casa, e lá vai tudo estar preparado. Versículo 14, e chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Quem se pôs à mesa? Jesus. 15, e disse-lhes, olha o que Jesus diz para os seus discípulos, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu. E deu-lhe dizendo, este é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O que Jesus está fazendo? Ele está celebrando a ceia. Ele está no momento de comunhão com os discípulos. Ou seja, ele está na melhor hora. Amém? Vamos imaginar essa ceia. O Natal. Quem aí no Natal? Você junta a mesa e toda a família come junto, amém? Tem que toda a família comer junto para o cara não pegar as duas coxas do peru, né? Senão tem confusão. Então Jesus, ele está celebrando, esse era um momento especial, esse era um momento poderoso. Agora, olha o que Jesus diz no versículo 21. Lê para o teu vizinho o versículo 21, misericórdia. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas ai do homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria que haveria de fazer isso? Presta atenção. Os céus haviam sido abertos. Jesus havia ensinado, discipulado e abençoado aqueles 12 homens. Aqueles 12 homens estavam preparados para cumprir o propósito de Deus. Presta atenção, fala assim para o seu vizinho, presta atenção como é o coração do ser humano. Jesus estava sentado com os 12 discípulos, dando graça, e aí ele faz uma afirmação terrível, né? Mas eis que a mão do que me trai está à mesa. Jesus, ele joga uma bomba no meio da ceia. Jesus aqui, ele vem e ele lança palavras terríveis. Jesus, ele sabia que ele seria traído. Ele já sabia. Mas os discípulos não imaginavam e não sabiam. Então pensa comigo, qual foi o sentimento que pairou naquele lugar? Qual foi o sentimento que ficou ali? Eles comendo, sem mais nem menos, Jesus disse, só chove o negócio. Alguns de vocês vão me trair. E na resposta, eles começam a questionar, quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Eles ficam chocados e começam a questionar, quem vai fazer isso? E aí é que está o X da questão. Porque a intenção dessa investigação não era pura, a partir dos discípulos. O interesse deles era egoísta e orgulhoso. Céus abertos, justiça de Deus, vem o batismo, o céu se abre, Jesus começa a operar sinais e maravilhas, os discípulos são enviados e curam enfermos, expulsam demônios, fazem sinais e maravilhas, Jesus está prestes a ser entregue na mão dos sacerdotes. E aí ele lança essa questão e eles começam a questionar. E por que que eu afirmo que não era pura esse questionamento deles? Porque a gente vê no versículo 24. Olha só o final da conversa. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Misericórdia. Só para contextualizar, Jesus falou, eu vou ser entregue aos sacerdotes, eu vou ser condenado à morte, eu vou ser entregue aos soldados romanos para ser escarnecido e morto. E eles começam a falar, e quem vai me trair está aqui comigo agora. Eles começam, quem é? Mas, e quem é o maior entre nós? Em que grau, de 0 a 10, em que grau de desonra você considera esse tipo de conversa entre os discípulos? Pergunta para o teu vizinho, que grau de desonra isso aponta? Os discípulos, eles estavam preocupados em poder e posição. Quem é o maior entre nós? Mais ou menos para a gente entender, imagina a cena. No Natal, o pai chega na mesa, senta, fala, filhos, daqui a 3 meses eu vou morrer. Os filhos ficam chocados e começam a perguntar, de que o Senhor vai morrer? Por que o Senhor vai morrer? Aí, sempre tem um, fala para o vizinho, sempre tem um. E um olha para o pai e fala, pai, e a herança, a empresa, o senhor já pensou para quem o senhor vai deixar? Dá para entender? Deixa eu perguntar para você, se você fosse Jesus nessa hora, o que você faria? Pergunta para o seu vizinho, se você fosse Jesus nessa hora, o que você faria? Jesus acaba de falar o que ele ia sofrer. Eles estavam preocupados, olha só, eu não estou falando dos fariseus, eu não estou falando da multidão, eu não estou falando dos soldados romanos, eu estou falando dos discípulos. Eles começam a discutir quem seria o maior entre eles. Agora, aqui nós podemos ver, até nessa hora, nós podemos ver o amor e a paciência de Jesus. Meu irmão, primeiro Jesus nos amou. Amém? Não importa qual seja a tua luta, não importa qual seja a tua falha, não importa qual seja o teu interesse, talvez tão egoísta quanto, não importa. Primeiro Jesus nos amou. Ele sempre nos ama primeiro. Amém? Quem ama Jesus aqui? Aleluia. Deixa eu te falar algo. Por mais que você ame Jesus, o amor dele é infinitamente maior do que o nosso amor por ele. Olha só, os céus estão abertos. O Senhor, ele liberou a tua unção e a tua graça sobre a terra. Mas nós temos que, por que eu vim para esse texto? Porque nós temos que ficar atentos, porque são coisas sutis que nos tiram da presença e do poder de Deus. Nos tiram, nos encobre, impedindo que o Senhor nos ache. Os céus estão abertos, a ação de Deus é sobre a terra. Está sobre toda a terra, sobre a nossa vida. Mas nós temos que ficar atentos e não permitir que coisas sutis tirem a nossa vida do poder de Deus. O nosso foco sempre deve ser adorar e adorar e adorar e adorar e adorar e adorar e adorar. e adorar, e adorar, e adorar ao Senhor, Rei dos Reis. Aleluia! Eu não estou preocupado se eu sou o primeiro ou o último. Eu preciso adorar ao meu Deus. É interessante e até fácil notar quem começa essa conversa. Pergunta para o Deusinho, você imagina quem começou essa conversa? Quem começou a discutir quem que era o maior entre eles? Né? Pedro, ele tinha uma personalidade forte, dominante. Ele era sempre o primeiro a falar. Eu fico imaginando na mesa aquela conversa. E Pedro chega, né, cheio de achar que era o cara. Ele falou, deixa eu lembrar vocês algumas coisas. Quem andou sobre as águas? Por falar em ser o maior, deixa eu perguntar algo para vocês que riram de mim depois que eu afundei. Mas quem andou sobre as águas mesmo? Pedro falou assim, ó, quem teve a revelação, estou contextualizando, de quem de fato era Jesus? Quem foi que teve essa revelação? Na boa, quem foi para o monte da transfiguração? Esteve com Jesus, com Elias e Moisés. Aí Tiago e João falam, eu fui também, tudo bem, vocês foram. 3-1. Então Pedro, talvez, nessa conversa, ele era o cara mais confiante de ser o maior. Mas qual que era o problema? Essa confiança não vinha do amor a Deus, não vinha de uma adoração a Deus, muito pelo contrário. Vinha do seu orgulho, vinha do seu, da sua posição, vinha na questão de se sentir o melhor. E por causa disso, seguindo a leitura, Lucas 22, 25, Jesus olha para Pedro e olha só o que Jesus diz. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Versículo 26, mas não serei vós assim, Jesus falando com os discípulos, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. E aí Jesus traz seu maior ensinamento, pois eu, porém, sou aquele que serve. Eu sou aquele que serve. Por que que vocês estão querendo ser o maior? Jesus traz um ensinamento. Ensinamento não precisa abrir. Eu quero ler Mateus 20, 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o que Jesus fala. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, para que você possa achar descanso para vossas almas. É importante, embora Pedro ele tenha a revelação de quem era Jesus, ainda ele não andava sobre o caráter de Jesus, sobre a humildade de Jesus. Ele estava construindo a sua vida e o seu ministério, baseado em vitórias e orgulho passado. Pedro, ele estava caminhando num lugar perigoso. Pedro, ele estava caminhando naquilo que 1 João diz, sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não vem do Pai. E Pedro caminhava assim. E Jesus olha aquilo e fala, eu preciso mudar o coração do meu filho. Jesus entende isso. Embora os céus estejam abertos, embora tenha uma ação de Deus sobre a nossa vida, embora você esteja frequentando uma igreja, uma célula, nós não podemos perder aquilo que Deus tem para a nossa vida por causa de coisas que nem percebemos. Muito sutis. Por isso que nós devemos amar, e amar, e amar, e amar ao Senhor. O fato é de quando conhecemos ao Senhor, de fato, quando alguém... Quem conhece ao Senhor verdadeiramente? Amém? Quem conhece ao Senhor verdadeiramente, levanta a mão. Aleluia. Deixa eu te falar algo. Quando nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente, o nosso medo não é morrer. Nosso medo não é morrer. O nosso medo é não viver aquilo que Deus preparou para que nós vivamos. Esse deve ser o nosso medo. Se eu morrer, eu estarei no lucro. E o orgulho de Pedro, ele nunca seria forte o bastante para capacitá-lo para cumprir o seu destino em Cristo Jesus. Aquilo que Pedro tinha no coração, se não fosse removido, podia destruir tanto a sua vida como o seu ministério. Aquele orgulho que havia em Pedro, no coração de Pedro, foi o mesmo orgulho que entrou no coração de Lúcifer. A Bíblia fala que Lúcifer, ele era um querubim ungido por Deus. E por causa do orgulho veio a sua queda. Por causa da postura de Pedro. Olha o que Jesus fala para ele, Lucas 22, 31. Então Pedro, todo orgulhoso, cheio de si. Disse também o Senhor, Simão, Simão. Eis que Satanás vos pediu para cirandar, em algumas versões, peneirar como trigo. O orgulho de Pedro abriu a porta do inimigo para que ele fosse peneirado. A palavra original do grego significa peneirar, passar por uma peneira, coisa óbvia, mas é testar a fé através de uma agitação interior a ponto da pessoa ser destruída. Por causa do orgulho de Pedro, ele se permitiu que uma porta fosse aberta para que Satanás viesse peneirar a sua vida. Agora, quando Jesus tem essa informação, olha a postura de Jesus. Imagina, você é um líder e você fica sabendo que o diabo pediu para peneirar um membro da sua célula. Ou alguém que você acompanha. Qual seria ou como seria a tua oração? Ou a nossa oração? Deus, em nome de Jesus, eu não permito que o diabo toque na vida de Pedro. Não seria assim? Deus, eu declaro em nome de toda a ação de Satanás contra a vida de Pedro. Eu repreendo agora, está anulado, em nome de Jesus. Mas olha qual foi a oração de Jesus no versículo 32. Jesus fala, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para você andar como trigo. Mas eu roguei por ti, eu orei por você, eu intercedi por você, para que o diabo não te alcance, é isso? Para que a tua fé não desfaleça. E olha o que ele fala para Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Quando você se converter, confirma os teus irmãos. Meu irmão, os céus estão abertos, mas nós temos que entender tudo que há em nossa vida, que precisa, que está fora do plano ou da vontade de Deus, vai ser abalado. Uma das facetas da justiça de Deus é abalar, é permitir, não abalar, é permitir que a nossa vida seja abalado a tal ponto que nada que o Senhor não queira fique nela. Tudo que tem na tua vida que não é de agrado de Deus será abalado. Amém? Por que que vai ser abalado? Para que só fique em nós o inabalável de Deus. As coisas que são inabaláveis. Pedro com a sua autoconfiança e com seu orgulho. E olha o que é interessante. Pedro não estava orgulhoso. Era por coisas boas. Ele andou sobre as águas, ele curou enfermos, ele teve a revelação de quem era Jesus. Então Pedro, ele estava orgulhoso, mas não era de coisas ruins. Eram de coisas que ele fez e coisas que eram boas. Mas isso permitiu com que o seu coração saísse, que Jesus saísse do centro do seu coração. E isso entrasse outras coisas. E consequentemente, mesmo com os céus abertos, ele também abre uma brecha para o diabo vir sobre a sua vida e agir. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Sempre quando você faz algo muito bom, e eu declaro que você vai fazer grandes coisas de Deus em nome de Jesus. Mas não importa quão bom sejam as coisas que você faça, e você nunca se orgulhe disso, porque nunca fazemos por nós mesmos, mas fazemos pela ação de Deus na nossa vida. Provérbios 27, 21 fala assim, ó, o homem é provado pelos louvores que ele recebe. todo homem é provado pelos louvores. Irmão, mas que oração poderosa que você... Obrigado. Opa. Eu acho que eu aqui na cela orei melhor que todo mundo. Glória a Deus. Eu me orgulho de ser humilde. Teve um campeonato na igreja de humildade e eu ganhei em primeiro lugar. Eu sou assim um dos melhores. Eu não sei o que seria de Deus se eu não me convertesse, viu? Olha. Mas eu sou humilde, irmão. Sou humilde de coração. O coração de Pedro estava mais ou menos assim. Pergunta para o teu vizinho, como é que está o seu coração? E como é que fica o seu coração quando você faz algo muito bom? Veja, Jesus não impediu que o diabo viesse tocar na vida de Pedro. Na verdade, ele orou pela fé e a conversão de Pedro. Jesus sabia que por causa daquela tribulação na vida de Pedro, iria surgir ali um novo homem. Um novo homem. A tribulação nos forma um novo homem que busca mais a presença do Senhor. Olha só, a intenção do inimigo era destruir a vida de Pedro, mas Deus tinha outro plano para Pedro. Deixa eu te falar algo. Mesmo que você erre e o diabo venha com um plano contra a sua vida, Deus sempre tem um plano novo para você. Deus sempre tem um plano novo para a sua vida. Deus sempre tem um plano novo para a sua família. Deus sempre tem um plano novo para a sua casa. Não importa qual seja a circunstância. Deus sempre tem um plano novo para a nossa vida. Sabe por que Jesus falou, ó, Pedro, eu intercedi por você para que a tua fé não abale, para que a tua fé não caia. Deus, Jesus, ele fala isso para Pedro, para que a vida de Pedro fosse de fato abalada, para que só sobrasse em Pedro os fundamentos de Cristo. Aquilo que Pedro aprendeu, que veio de Deus, e não aquilo que ele aprendeu da vida ou da sua força. Meu irmão, quando nós saímos do plano de Deus, mesmo com os céus abertos, mesmo permitindo a justiça de Deus em nossa vida, mesmo buscando a presença de Deus e adorando e orando, não importa. Mesmo quando nós fazemos muitas coisas boas, muitas vezes a nossa vida precisa ser abalada. Tudo que há em nossa vida que está fora do padrão de Deus será abalado. Se o seu trabalho está errado, vai ser abalado. Se você tem um relacionamento que não convém para Deus, será abalado. Se o seu casamento tem algo que está fora do padrão de Deus, aquilo vai ser abalado para que só mantenha ou só permaneça as coisas de Deus na sua vida. Amém? Pergunta para o teu vizinho, você permite o abalo de Deus na sua vida? Olha só, quando o abalo de Deus vem na nossa vida, vem para algumas coisas. Para nos levar mais perto dos fundamentos de Deus. Para remover de nós aquilo que está morto. Para colher frutos maduros da nossa vida. Para nos despertar. Para unir aquilo que estava separado. É por isso que o abalo de Deus vem na nossa vida. A nossa vida é abalada para que todo sentimento errado saia de nós. Para que nós possamos ter essa consciência também. De que nós precisamos mudar. Adorar a Deus, mas não permitir que o orgulho entre em nossa vida. Pedro, com essa confiança, ele poderia permanecer fazendo a obra de Deus sem nenhuma eficácia. Mas ele foi abalado. Agora, Jesus continua falando com Pedro e ainda ele não entende. Olha a mente e o coração de Pedro. Lucas 22, 33. E ele lhe disse, olha o que Pedro fala para Jesus. Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus, conta comigo. Quem é que vai te matar? É nós. Alguém já falou assim para você? Irmão, conta comigo. Você viu aquela propaganda da Fiat? Conta com a gente. O cara está lá sozinho depois, dançou. Pedro fez a mesma coisa. Só que o grande problema, a afirmação que Pedro fez, não veio do seu espírito, veio da sua autoconfiança. Quando nós tentamos fazer as coisas de Deus, na nossa autoconfiança que eu falo, não é que nós temos que ter insegurança, mas eu falo a autoconfiança de uma independência de Deus. Quando nós tentamos fazer isso, muitas vezes nós vamos errar. E Pedro, ele afirma isso devido à sua autoconfiança. Só que para algumas pessoas, alguns dizem que Pedro, ele era um falador e um grande covarde. Por que que alguns falam isso? Né? Porque quando os soldados, porque Jesus, Pedro, ele nega Jesus não uma vez, mas três vezes. Então por que que Pedro fala, estou pronto para ir para a prisão e para a morte, e ele nega Jesus três vezes? E alguns falam, então Pedro tinha só garganta. Você conhece alguém que fala demais e age pouco? Pergunta para o teu vizinho, você conhece alguém que fala demais e age pouco? Um monte de gente, né? Mas deixa eu falar algo para você. Pedro, ele não era covarde. Sabe por que Pedro não era covarde? Eu posso afirmar isso? Presta atenção aqui. Quando Jesus, ele estava naquele lugar orando, e os soldados romanos chegaram para prender, quem foi que arrancou da espada e atacou o soldado? Quem? Pergunta sobre quem? 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 Pedro. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Pedro, ele não era covarde. O maior soldado, o maior exército existente na face da terra era o exército romano. Imagina chegando a tropa de choque romana. Homens gigantes armados com armadura. Chega para prender Jesus, Pedro tira uma espadinha lá e vai arranca a orelha do soldado. Então Pedro, ele não era covarde. Porque os covardes não atacam quando estão em desvantagem. Covarde não ataca as pessoas quando... E Pedro estava num número menor. Covardes são aqueles que saem falando por trás. Covarde nunca fala na frente. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você já viu algumas pessoas que saem da igreja por qualquer motivo? O que que elas falam? Tá vendo? Pastor, culpa do pastor. Sabe por quê? Pastor, o meu líder, ou aquela pessoa. Ela nunca chega diante da pessoa e fala, meu irmão, olha o que está acontecendo, vamos resolver. Ele fala por... Pedro não era covarde. Então, se ele não era covarde, o que que nós podemos concluir? Que a força de Pedro vinha da sua personalidade, não da humildade em Deus. Pedro, ele precisava ser peneirado para ter uma vida transformada. E aí a justiça de Deus veio sobre Pedro. Homem forte, enfrentou o soldado romano, poderoso, mas num determinado momento ele é confrontado por uma insignificante serva. Naquele momento, Jesus preso, uma mulher está lá, simples. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu já te vi. Ele não. Pedro, cadê o valente? Cadê aquele que andou sobre as águas? Cadê aquele que fez isso e aquilo? Cadê aquele cara orgulhoso? Ele é confrontado por uma simples mulher. Eu te conheço. Meu irmão, deixa eu falar algo. Quando Deus quer mudar a nossa vida, Ele não muda através de grandes abalos. Ele muda através de pequenas coisas. Tem coisa na tua vida que se repete, se repete, se repete, se repete. Deus está permitindo o abalo dEle para que você abra e entenda a ação de Deus quebrante o seu coração. Pedro, ele foi intimidado por aquela mulher e ele nega Jesus. Cadê a sua autoconfiança? Lembra, autoconfiança, eu estou falando no sentido de independência de Deus. Porque nós temos sim que ser confiantes, amém? Confiantes porque o Senhor é conosco. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, eu não estou falando no sentido de ser inseguro, mas eu estou falando no sentido de ser independente de Deus. A nossa confiança está no Senhor e a nossa capacidade vem do Senhor. Amém? Deixa eu te falar algo. Todo mundo que confia no Senhor é uma pessoa humilde. E não se preocupa. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu não preciso falar. E os grandes, não são grandes abalos que vêm para mudar a nossa vida, mas pequenas coisas para mostrar a futilidade da autoconfiança e da independência de Deus. Pedro nega Jesus e chora amargamente. Ele foi abalado em sua autoconfiança. Talvez, depois desse episódio, Pedro pensou assim, ó, eu acho que eu nunca mais serei o mesmo. Mas mal Pedro sabia que aquele abalo era para tirar toda a sua autoconfiança, o seu orgulho, a sua soberba, para que ficasse nele apenas o Espírito de Deus. Para que ficasse nele apenas as coisas de Deus. Agora, deixa eu fazer um outro parâmetro, só para a gente entender. Entre Pedro e Judas, o que eles têm em comum? Quando Jesus, eles foram bem parecidos, porque ambos rejeitaram Jesus nos últimos dias. Judas, ele traiu Jesus, rejeitou o ensinamento e a verdade de Jesus. Pedro, de certa forma, quando ele nega, claro que cada um, eu não estou colocando na mesma balança Pedro e Judas, amém? Vocês são maduros e estão me entendendo. Mas, de certa forma, Pedro nega Jesus, ou seja, ele não assume. Mas qual que foi a diferença? A diferença era um coração de amar a Cristo. Por que isso? Porque Judas, apesar de ser discípulo, apesar de ter operado sinais, milagres, feito grandes milagres, orado, expulsado demônios, apesar de Judas ter feito essas coisas, por que Judas fez essas coisas? Porque Jesus enviou todos os seus discípulos para curar enfermos, pregar o evangelho e fazer muitos milagres, amém? Então Judas está nesse meio. Apesar de Judas ter feito isso, ele não tinha um coração voltado a Cristo. Judas, ele estava ali, ó, de boa. Bom, vai que sobra alguma coisinha para mim, eu que carrego a bolsa. De repente, sempre tem uma oferta a mais, e aí eu consigo colocar no meu bolso. Judas não amava a Cristo de todo o seu coração. Ele estava ali por conveniência. Agora, Pedro era diferente. Pedro amava Jesus. Meu irmão, quando nós amamos a Cristo, não importa qual seja o tamanho do abalo que vem na nossa vida, nós permanecermos firmes. Amém? Isso nós vemos no final de um e no final do outro. Final de Judas, suicídio e forca. Final de Pedro, ele se levanta com grande poder. Ele viu os céus abertos. Ele fez grandes sinais e maravilhas. Por isso que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. E não importa qual seja o abalo que vem na nossa vida, nós permaneceremos firmes. Meu irmão, os céus, eles estão abertos para a ação de Deus na minha e na sua vida. Qual que é o diferencial? O diferencial é daquele que ama e daquele que busca os interesses próprios. A diferença é daquele que busca a face de Cristo e aquele que busca as mãos de Cristo. Pergunta para o teu vizinho, por que você veio para a igreja? Você já percebeu que normalmente isso é comum? Todo mundo que vem para a igreja vem pensando em si, né? Comigo também foi assim. Eu vou para a igreja porque eu preciso de Deus, porque eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida financeira. Eu preciso mudar o meu casamento. Eu preciso de algo. Eu preciso. Quando eu tenho um entendimento verdadeiro de quem é Cristo, eu não vou para Deus. Eu estou com Deus e eu permanecerei com Ele. Porque eu preciso adorá-lo. Eu não quero que ele, eu nem vou pedir nada para ele, porque eu busco o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão derramadas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Fala para o teu vizinho, meu irmão, os céus estão abertos sobre a tua vida. Não permita que as pequenas coisas te tire da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nessa verdade? Aleluia. Aleluia. Presta atenção. Nesses últimos dias. Nesse tempo da ação de Deus. Tudo em nossa vida. Que não consegue se conectar com Deus. Será abalado. Eu tenho um trabalho que, de certa forma, acho que Deus não convém para Deus, vai ser abalado. O meu relacionamento, as minhas amizades não são boas, será abalada. Presta atenção o que diz em Hebreus 12, 26. Mas agora, ele tem prometido dizendo, ainda uma vez, eis de abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda, uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas. para que permaneçam as coisas inabaláveis. Mais uma vez farei abalar não só os céus, mas a terra, para que saia todas as coisas abaladas e fique somente as coisas inabaláveis. A minha vida e a sua vida pode ser abalada. E eu quero te convidar hoje. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu quero te convidar hoje para nós fazermos uma declaração de amor a Deus, orando com Ele, falando: Senhor, tira de mim tudo aquilo que precisa ser, abala em mim tudo aquilo que precisa ser abalado, Senhor. Porque o meu coração está em te adorar. Eu quero te adorar, eu quero te amar de todo o coração. Eu quero te convidar a fazer essa oração. Você quer? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção. Presta atenção. Primeiro, a justiça de Deus se cumpre na minha e na sua vida. Eu entro num novo mergulhar da verdade de Deus. Os céus se abrem e esse não se fecha mais. E o Espírito Santo vem sobre a nossa, eu ia falar a minha, mas a nossa vida. E eu entendo que tudo que não está em Deus, que não vem de Deus e está na minha vida, ela precisa ser chacoalhada para que saia e fique somente as coisas de Deus. Meu irmão, eu sei, nós somos humanos, falhos. Esse tempo é um tempo de comunhão. E quanto mais perto das pessoas nós andamos, nós podemos enxergar as suas falhas. E certamente, se alguém não falhou com você, ainda pode falhar ou vai falhar. E se você pôs a sua confiança, ou depositou a sua confiança nessa pessoa, a tua vida vai ser abalada. E o que vai determinar você permanecer na presença de Deus? O seu amor a Jesus. Os perguntaram para Jesus: qual é um dos principais mandamentos, Senhor? E Jesus disse: o primeiro é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Qual é o maior mandamento que nós precisamos ter e crer? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Lembra que eu falei? Canta mais alto. A força do teu pulmão declarando: grande é o meu Deus. Esse é o primeiro mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. E qual é o segundo mandamento? Amará a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não há mandamento maior que presta atenção, para que a verdade de Deus se cumpra na nossa vida. Salmo 119, diz assim, 89. A tua palavra, Senhor, está sempre firmada nos céus. A palavra de Deus está sempre, sempre, sempre e sempre firmada nos céus. Só que os céus estão abertos. Então essa palavra pode vir aqui na terra. E como é que ela vem? 2 Coríntios 13:1. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Presta atenção. A palavra está firmada nos céus. Os céus estão abertos. Por boca de duas ou três testemunhas. Eu tive uma situação, mas vamos confirmar que grande é o nosso Deus e fiel é. Você crê nisso? 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 Por boca de duas ou três testemunhas, nós vamos tirar a palavra que está no céu e trazer aqui na terra, e ela será afirmada, e ela vai acontecer na minha e na tua vida.